O Distrito Federal tem mais de 1.000 locais onde a população costuma fazer descarte regular de resíduos e entulhos. Para tentar resolver esse problema, o Serviço de Limpeza Urbana, o SLU, está implantando pontos de descarte. E nós vamos saber detalhes desta medida com o Guilherme de Almeida, que é assessor especial da Diretoria-Geral do SLU. Reforçando inicialmente que tipo de material poderá ser descartado nestes novos pontos.
Como você bem disse, Brasília tem, em 2015, a Agência fez um levantamento, tem mais de 1.000 pontos de descarte irregular. Então, esses pontos vêm no sentido de poder receber esse material que é descartado aleatoriamente pela população, que é até 1 metro cúbico de entulho da construção civil, ou seja, aquela pequena reforma que a pessoa faz em casa, ela vai ter um local adequado para poder já descartar isso diretamente dentro da caçamba, e isso vai ser removido depois pelo SLU. Pode também descartar pequenas quantidades também de podas, resíduos da coleta seletiva e também volumosos. Volumosos são os móveis, né? A gente vê nesses pontos descarte de armário, camas, colchões, etc. Então a população vai ter esse local específico. A gente pretende instalar em torno de 60 unidades desses pontos de entrega voluntária, que a gente está chamando de Papa Entulho, ok?
Entendo. Bem, neste primeiro momento são nove, na verdade, pontos. Quantos pontos são?
Nós temos licitados, que vai começar a operar agora no primeiro semestre, 7 pontos. Okay? Tem 2 na cidade de Ceilândia, Gama, Planaltina, Guará e faltou um, Taguatinga.
Perfeito. Bem, claro que o objetivo, pelo que a gente percebe, é justamente tentar eliminar esses outros locais de deposição irregular de resíduos em todo o DF, né? Como o senhor bem destacou, e nós falamos aqui inicialmente, mais de 1.000 pontos, né? E é claro, implantar de alguma forma também pontos de entrega voluntária.
A ideia é justamente, nós estamos passando aí por toda essa crise aí de doenças, né? Questão da Zika, questão da dengue, e esses locais de deposição irregular é propício para proliferação dos mosquitos, né? E além de outras doenças, proliferação de ratos e etc. Então, o que a gente planeja e o que vai ser executado é um local organizado. Então, a população pode ficar tranquila que esse equipamento público vai ser, não é um lixão, né? Como a gente vê nesses pontos clandestinos de deposição. É um local organizado, com samba, com pessoal. Nossa equipe também vai estar lá para receber as pessoas e orientar a forma correta de descarte desse material.
Aliás, pelo que me consta aqui, nessas áreas haverá aí baias para o recebimento desses materiais, né, perdão, e também rampas de acesso. Nos conte um pouco mais sobre a estrutura desses locais.
É uma área, ela é relativamente pequena, ela tem 1.000 metros quadrados. 1.000 metros quadrados é 33 por 33, né? Então tem uma rampa de acesso. Para quê? Para que o morador ou a pessoa que for depositar o resíduo, ela sobe na rampa e já deposita o resíduo dentro do container, né? Principalmente o resíduo da construção civil, justamente para organizar, para não sair jogando o material aleatoriamente no chão, ele já vai direto no container. O container encheu, a gente liga para a operação vem, recolhe e coloca uma caçamba vazia para poder ser enchida novamente. Ou seja, o que a gente tem que frisar bastante é que é um local organizado, não é um local que vai virar um lixão, vamos dizer assim, um local irregular, ok?
Sim. Guilherme, e esse material recolhido, ele será reciclado? Sobretudo os entulhos de obras?
Nós ainda não temos o beneficiamento desse material para retornar para o comércio, né? Mas a ideia do governo é sim que esse material possa ser realmente triturado, beneficiado, peneirado, e isso retornar para as obras do governo e para particular também, ok?
Legal.
Agora, os materiais, por exemplo, material que chegar da coleta seletiva, plástico, papel, metal, isso será encaminhado diretamente aos catadores de material reciclável. Os móveis, os volumosos, eles vão ser descartados, vai para o aterro controlado do Joque, o que não for utilizado, né? O que não tiver mais uso. Mas, por exemplo, se chegar um material, uma cama boa, um armário bom, a gente vai buscar instituições de caridade, pessoas que precisam desse material para a gente poder reutilizar, né? antes de jogar fora, a gente tem sempre que pensar nisso, né? Ah, será que ninguém está precisando? Será que isso não pode dar um uso para outra pessoa?
É verdade. Bem lembrado. Bem, e o que diferencia esses novos pontos do aterro sanitário de Brasília, aquele que fica situado ali entre Samambaia e Ceilândia?
É porque, na verdade, o aterro sanitário ele vai receber só rejeito do resíduo, vamos dizer assim, comercial e doméstico.
Sim.
Ele é diferente. Esse ponto de entrega voluntária é um local de transição, né? Os materiais lá não vai receber resíduo orgânico. Vai receber simplesmente aquilo que eu já tinha comentado anteriormente. Resíduos da construção civil em pequenas quantidades de doméstico público, podas, volumosos, que são os móveis, e resíduos da coleta seletiva. É um local de transição. Tipo um transbordo. A gente concentra todo esse material nesse local. À medida que as caçambas vão enchendo, esse material é descartado corretamente. Ou seja, não vai ter os mais de 1.000 pontos, né? A gente pretende ter 60 pontos legalizados, é lógico, ok?
Entendo. E é justamente este o objetivo da pergunta, para esclarecer aos nossos ouvintes, né, o que diferencia o aterro sanitário de Brasília desses novos pontos que estão sendo implantados aqui no Distrito Federal. E, de fato, foi muito importante essa resposta para que a gente possa situar o nosso ouvinte quanto a esse aspecto. A propósito, como anda também o aterro sanitário de Brasília? Já está funcionando a todo vapor?
Sim, nós iniciamos a operação no dia 17 de janeiro, já estamos recebendo os resíduos, os rejeitos, né, que passam pelas nossas usinas e que já passaram também pela mão dos descartadores. Então, uma média de, estamos estimando aí em torno de 900 toneladas por mês, por dia, que está sendo aterrado lá no aterro. E o aterro sanitário ele tem toda a proteção, toda a tecnologia para garantir a estabilidade e também as questões ambientais. Não há contaminação do solo, nem do ar e nem da água, ok?
Sim, e o lixão da estrutural já foi totalmente desativado ou ainda não? Isso está sendo desativado aos poucos?
É um período de transição, né? O governo tem ainda que construir o centro de triagem. A gente está melhorando também a questão da coleta seletiva. Tem contratado também cooperativas de catadores para poder fazer a coleta em algumas regiões administrativas. Então, antes de fechar o aterro controlado do Joque, tem que ter essa estrutura para receber os catadores e garantir material de qualidade para que eles possam obter a sua renda.
Guilherme, para finalizar, como já adiantado aqui, são 6 novos pontos, né? Por exemplo, Ceilândia tem 2, além de Planaltina, Gama, Braslândia, Guará, Taguatinga. A intenção é que sejam implantados esses pontos em todas as regiões administrativas do DF?
Sim. Esse ponto, os estudos indicam que as pessoas, tanto os carroceiros quanto a pessoa particular, não anda mais do que 2 quilômetros, 2,5 quilômetros, para poder levar o seu resíduo. Então, a gente fez um estudo e para Brasília toda, para todas as regiões administrativas, em torno de 60 pontos. Que estão sendo planejados, e aí toda a região administrativa vai ter um ponto desse. Vale salientar que é um equipamento público, né? É como uma escola, é como um posto de polícia, é como um hospital. Muitas vezes as pessoas têm uma rejeição com relação a esses equipamentos públicos, né? Ah, ninguém quer, todo mundo precisa de um hospital, mas ninguém quer um hospital próximo à sua casa. Né? Ah, todo mundo quer um posto de polícia, mas não do lado da sua casa. Então, por viver em sociedade, as pessoas têm que entender que esses equipamentos públicos são importantes e eles vêm para trazer um benefício à população, que é justamente a gente reduzir o custo operacional da limpeza da cidade, em vez de a gente limpar 1.000 pontos, nós vamos estar recolhendo esse material nesses 60, aproximadamente 60 pontos.
Claro, e a população sabendo desse local legal, se assim podemos definir, para que possa despejar ali esses resíduos, realmente vai evitar com que o cidadão comum jogue isso ali na esquina, por exemplo.
Ah, com certeza, né? A gente vão ter campanhas educativas, além do trabalho que vocês fazem aí, da gente poder estar divulgando isso à população, estar iniciando esse trabalho de conscientização, e a fiscalização também vai agir. A gente já tem alguns exemplos aí que não só a educação não basta, precisa também que haja fiscalização para as pessoas poderem respeitar e cumprir seu papel na sociedade, que é seguir as regras, né?
Tá certo, Guilherme, olha, muito obrigado pela participação, parabéns por essa iniciativa, viu?
Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado.
Guilherme de Almeida, que é assessor especial da Diretoria-Geral do SLU, o Serviço de Limpeza Urbana.